Bezerat Hashem, da Fiu Tet, Tatadu de Menachot. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Aleichem. Estamos da Fiu Tet, Amud Bet, na terceira linha de baixo, Maitama de Rabanan, no meio da linha. Vamos revisar um pouco. Vimos no shur passado uma discussão entre Chachamim e Rabi Shimon. Então, a Mishnah se tratou principalmente do sacrifício de Minchat Rekikim, ou sacrifícios parecidos, que o que se fazia era o seguinte: o sacrifício era de farinha e azeite. Então colocavam um pouco de azeite no utensílio sagrado e depois colocavam a farinha. Colocavam mais azeite, faziam a brilá, a segunda mistura de azeite com farinha, e depois assavam essa massa de farinha com azeite. E aí o Kohen fazia a ptitá, ele despedaçava essa massa, formando os rekikim, e aí se fazia yetziká, colocava um pouco de azeite em cima desses pedaços. O Kohen fazia a kmitzá de tudo isso, pegava um punhado, isso era sacrificado, o resto os Kohanim comiam. Então, mencionamos três vezes que a farinha era misturada com azeite. A primeira vez que o azeite era colocado no utensílio primeiro e depois a farinha, a blilá, e depois quando se fazia yetziká, despejava azeite em cima dos pedaços que já foram assados. A Mishnah disse que se o não Kohen fez a Yetziká, essa terceira mistura, tudo bem. E vimos no final do shur passado que a Mishnah não vai como Rabi Shimon, vimos uma breita antes, que Rabi Shimon menciona a Yetziká como um dos serviços que o Kohen tem que fazer. Então, conforme Rabi Shimon, se o não Kohen mistura o azeite com a farinha pela terceira vez, não valeu. Conforme Chachamim, sim. Então pergunta, Maitama de Rabana. Por que Chachamim sustentam que um não Kohen pode fazer essa terceira mistura de farinha e azeite? É marcado o Pasuk. Vaitzok alea shemen, venatan alea levuna, veivya el bnei Aaron Kohanim, vekamatz. O Pasuk menciona primeiro essa Yetziká, menciona o Kohen, e disse, menciona depois a Kmitzá. Vão trazer a Minchá para o Kohen, e o Kohen vai fazer a Kmitzá, vai pegar o punhado. Então, fala Chachamim, o que se vê? Que precisamos do Kohen a partir da Kmitzá em diante. Então se vê que o que era feito antes, a mistura da farinha com azeite, não tem que ser feita pelo Kohen, pode ser feita por um Zar, um não Kohen também. Porque eu posso mencionar primeiro essa mistura de farinha com azeite, aí falar que vão trazer para o Kohen e o Kohen vai fazer a Kmitzá. Então se vê que o Kohen começa servindo a partir da Kmitzá, ele não tem que misturar a farinha com azeite. Vê Rabi Shimon, como é que Rabi Shimon vai explicar esse pasuk? Rabi Shimon diz que o Kohen tem que misturar a farinha com azeite. Então, Bnei Aaron HaKohanim, Mikra Nidrash Lefanav Ulaharav. Então, vamos à primeira explicação aqui. Conforme Rabi Shimon, Mikra Nidrash Lefanav Ulaharav. A Mishnah menciona no meio o Kohen entre a Kmitzá e a mistura da farinha com azeite. Fala Rabi Shimon, quando a Torá menciona o Kohen no meio, isso se refere ao que foi escrito antes e depois. Precisamos do Kohen para o que foi mencionado antes e também depois. Então, fala Rabi Shimon, o Kohen tem que misturar a farinha com azeite, isso que foi mencionado antes, e tem que fazer a Kmitzá, que foi mencionado no final do passo. Fala, não pode ser que essa é a opinião de Rabi Shimon, essa explicação. Lesavar Rabi Shimon mikra nidrash lefanav ulaharav. Você quer me dizer que conforme Rabi Shimon, algo que a Torá fala no meio do pasuk se aplica ao que foi escrito antes e também depois? Vá Tânia, agora traz uma braita. Velakach HaKohen midam hachatat beetzbo, venatan al karnot hamizbeach. Então, esse pasuk se refere ao sacrifício de Hatat, o animal foi abatido, o Kohen recebeu o sangue do abate. Você falou o pasuk Velakach HaKohen midam hachatat, e depois diz que o Kohen vai sacrificar o sangue. Vimos em Zvachim, o Kohen mergulha o dedo da mão direita no sangue e molha as quatro esquinas do altar. Karnot HaMizbeach. Então, fala da Nakama, Be'etzba'o velakach, melamed shelote kabbalah ela beyamin. Be'etzba'o venatan, melamed shelote nitina ela beyamin. Vimos em Zvachim, vimos no começo do nosso tratado também, que quando a Torá menciona o dedo, significa dedo da mão direita. Então fala até na cama. A Torá menciona o dedo entre duas coisas: o recebimento do sangue e o sacrifício do sangue no Mizbeach. Fala até na cama. E se a palavra dedo é uma referência à mão direita, então veio dizer que o Kohen tem que receber o sangue do abate com a mão direita e também tem que sacrificar o sangue com a mão direita. Então, assim fala Tanaka. Amar Abi Shimon vechime mariad bekabalah huir velune mariad bekabalah kibel besmol kasher. Fala Abi Shimon, a palavra dedo, que é uma referência ao dedo da mão direita, não se refere ao recebimento do sangue do abate. Se refere ao sacrifício do sangue. Então, o Kohen, ele pode receber o sangue do abate com a mão esquerda. O que o Torá fala, dedo da mão direita, se refere ao sacrifício do sangue. Quando ele vai colocar o sangue no Mizbeach, ele tem que fazer isso com a mão direita. Abai explicou que essa discussão de Tanaká e Rabi Shimon é o que acontece, a Torá fala duas coisas e uma coisa no meio. Será que isso que a Torá fala no meio se refere ao que foi dito antes e também depois? Essa é a opinião de Tanakama. Ou só o que a Torá diz depois? Essa é a opinião de Rabi Shimon. Então, isso não é como a Gemara tinha dito antes, conforme Rabi Shimon, que a Torá mencionou o Kohen, se aplica ao que foi dito antes, a mistura da farinha com azeite e também depois a kmitza. Então, temos que explicar diferente a opinião de Rabi Shimon. E lá, a notama de Rabi Shimon, o motivo de Rabi Shimon é outro. Porque Rabi Shimon diz que o Kohen tem que misturar a farinha com azeite. Ve'evia vav mosif alinan rishon. A Torá fala, ve'etzok aleha shemen anantan aleha levona, ve'evia el bnei Aaron hakohanim. Ve'evia, com esse vav no princípio. Conforme Rabi Shimon, esse vav conecta entre o que foi dito antes e o que foi dito depois. Vav achibu, o vav conecta. E também conecta com o que foi dito antes. Então, assim como com relação a Kmitzah precisamos de um Kohen, fala Rabi Shimon assim também com relação a Yetzika, a terceira mistura da Minchá com azeite, temos que um Kohen faça isso. Pergunta, Vesavar Rabi Shimon Vav Mosif Alinyan Lishon, será que Rabi Shimon sustenta assim, que esse Vav conecta, associa entre dois casos? Ela meata dirti, pergunta do Pasuk, Veshachat et Ben Abakar, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם. O pastor fala, e a pessoa vai abater o animal do sacrifício. E o Kohen vai receber o sangue. E ele vai sacrificar o sangue no Mizbeach. Então, מקבלה ואילך מצוות כהונה. מלמד על שחיטה שקשירה בזר. Fala, Braita. O pastor menciona o Kohen a partir do recebimento do sangue. Não abate. Então o que se vê? Que um não Kohen pode abater. Mas quem tem que receber o sangue do abate é o Kohen. Quem vai sacrificar no Mizbeach é o Kohen. Então pergunta, Il Rabi Shimon Vav Mosif Alinyan Rishon Shchita Chiname Bezar Te Psula. Se conforme Rabi Shimon o Vav conecta, Vav Mosif Alinyan Rishon, então aqui também deveria conectar. Então ela mencionou o abate primeiro. Veshachat Ben Abakar. Aí falou, Vav, vei crivo Bnei Aaron. Com relação ao recebimento do sangue. Então, Rabi Shimon deveria dizer, assim como o Kohen tem que receber o sangue do abate, assim também o Kohen tem que abater. E essa não é a lei, Rabi Shimon não fala assim, o não Kohen pode abater. Então, não faz sentido dizer que Rabi Shimon diz, Vav Mosif, Vav Nerechon, que o Vav conecta, associa. Mas não, Shane Adam Demarkra, Vesamach Veshachat. Aqui é diferente, porque temos mais um Vav que conecta. A Torá fala primeiro Vesamach, que a pessoa vai se apoiar na cabeça do animal antes do abate, a smicha. E depois fala veshachat e a pessoa vai abater. Então, mas smicha bezarim, avshchita bezarim. Não tem que ser um coelho para se apoiar na cabeça do sacrifício. Se o dono não é coelho, ele também faz a smicha. Então, o abate também pode ser feito por um não coelho, porque esse vav conecta entre o abate e o que foi dito antes, a smirá. Para fazer a smirá, qualquer pessoa pode fazer, mesmo não um coelho, contanto que ele seja dono do animal, ele vai fazer a smirá. Então também, no caso do abate, mesmo não um coelho pode abater. Pergunta, ima smirá bebealim, ashritá bebealim. Se existe uma associação entre a smirá e o abate, então assim como o dono tem que fazer a smirá, somente o dono se apoia na cabeça do sacrifício. Então, somente o dono poderia abater. Na aula, Matitamar. Não podemos falar assim. Por quê? Calvachome, temos um raciocínio contra isso. O Mazrika de Ikar Kapara, Lobaya Bali. Shchita de Lav Ikar Kapara Lokoshken. A parte principal do sacrifício é o sacrifício do sangue. Não tem que ser o dono que sacrifique o sangue. Então, muito mais no caso do abate, que é uma parte menos principal do que o sacrifício do sangue, o abate pode ser feito por uma pessoa que não é dono do sacrifício também. Se o sacrifício do sangue pode ser feito por alguém que não é dono, então o abate também, muito mais o abate, que é menos importante, não causa capará, que uma pessoa que não é dono pode abater. Verritem, mas se você for perguntar contra isso, a pergunta seria, qual é a comparação? Para sacrificar o sangue tem que ser um coen. Se o dono não é coen, ele não tem como sacrificar o sangue. Mas ele poderia abater, porque um não coen pode abater. Então, mesmo que no caso do sacrifício do sangue o dono não tem que fazer isso, é porque ele não pode fazer isso, porque ele não é coen no caso. Então, no caso do abate, que o não coen pode abater, vamos falar que somente o dono pode abater, por que não? Uma galera Rahman Abiyom Kippuri. A Torá já falou contra isso no Pasuk do Yom Kippur. Veshachat et parachatat ashelom. No Yom Kippur, o Kohen Gadol tinha um sacrifício de um boi para Yom Kippurim. E o pastor diz que o Kohen Gadol, que é dono desse sacrifício, tem que abater. Então, Michal de Shchita Be'amalo Be'inam Be'ali. O que se vê? Que, em geral, o dono não tem que abater o sacrifício. Por isso, ela fala que, no caso do Kohen Gadol no Yom Kippur, é mandatório que ele abata. Porque, se sempre o dono tem que abater, então, por que a Torá tem que falar que o Kohen Gadol tem que abater? Ele é dono desse boi. A Torá fala que o Kohen Gadol tem que abater o boi dele no Yom Kippur. Se vê, que é um caso específico, em geral, não tem que ser o dono para abater o sacrifício. No caso do Kohen Gadol, é uma lei específica. Então, se vê claramente aqui, qualquer pessoa pode abater o sacrifício. Continua. Amará fala, Koma kom shenemar Torá vechuká eno elo leakev. Em geral, temos dois tipos de leis. Leis que são lechatrila e leis bedieved. Vimos na Mishnah, no shiur passado. Tem leis, no caso do sacrifício de Minha, por exemplo, que são lechatrila. Ou seja, a priori, temos a mitzvah de cumprir essa lei. Mas, se não foi cumprida, e o sacrifício foi sacrificado, valeu? Mencionamos, por exemplo, com relação à segunda mistura de farinha com azeite. A blilá. Vimos no show passado, que não é indispensável. Não é lei kuva. Existe a mitzvah, mas se essa segunda mistura não foi feita, o sacrifício vale mesmo assim. Vimos também que o Kohen tem que pegar a minha e encostar a farinha no mizbeach, fazer a agachá. É uma mitzvah lechatrila. A priori ele tem essa mitzvah, mas se ele não fez isso e sacrificou, o sacrifício valeu. E tem mitzvot que são lei kuva, que são bedieve. Ou seja, que são indispensáveis. Se não foi feito, o sacrifício não vale. Farav, quando a Torá usa a palavra Torá, Zotorat, alguma coisa, por exemplo, e a palavra Huká, então, Enoeroleakev. A Torá vai dizer que essa lei é lei kuva, é indispensável. Então, Kasaka da Tartar de Baina. O primeiro entendimento do que disse Rav é que a Torá tem que falar as duas coisas: também Torá e também Huká, para ser uma lei leikuva. Como esse pastor, Zot, Huká, Tatorá, mencionou Huká e também Torá. Então, conforme esse raciocínio, se a Torá fala só Torá ou só Huká, não é leikuva. A Torá fala as duas coisas, é leikuva, é indispensável. Pergunta da Renazi. Deloktiva bei ela Torá. A Torá fala Zot, Torá, Tanazi. Essa é a lei do Nazi. A Torá não fala Huká. Amarav, Tnofá, Benazir, Mekevet, e disse, essa lei da Tnofá é indispensável. Ou seja, o Nazir não podia beber vinho, não podia cortar cabelo, se impurificar em presença do falecido. Ele terminou os dias da Nezirut dele. Ele tem que trazer sacrifício de Hatat ou Laishlamim. Então, fala, existe essa mitzvah da Tnofá. A Tnofá é que o Kohen pega o braço do Shlamim com alguns pães que o Nazir trouxe, e o Kohen com o Nazir tem que movimentar no ar. Falou, essa lei é lei kuva, é indispensável. Para que o Nazir termine a Nezirut dele e possa beber vinho, isso tem que ser feito. E lá a Torá não fala Huká, fala só Torá, Zot Torá Tanazim. Mesmo assim, você vê que é Leikuva. E antes, a Gnaya tinha dito que tem que falar também Huká, também Torá, para ser Leikuva. Mas Shaneatam Kebandirtiv, Kenyase, Kebandirtiv, Abel Huká Dame. Aqui é diferente, não tem prova contra o que foi dito. Porque a Torá fala Kenyase, assim tem que ser feito. A Torá fala isso, é como se a Torá tivesse dito Huká, veio dizer que essa lei é Leikuva. Pergunta, é Todá? Deloktiva bem ela Torá. Com ação sacrifício de Todá, a Torá fala Zotorat, não fala Huká. Vetnan e a Mishnah diz, Arbaashe betodá, Meakvinzeedze. Quando a pessoa traz o sacrifício de Todá, tem que trazer 40 pães, 4, 10 pães de cada tipo, 4 tipos. Isso é Leikuva. E a Torá não fala lá Huká, fala só Torá. Nashane Todá de Itkashle Nazir. Não tem prova daqui também, porque a Torá associa Todá com o Nazir. Dirtiv al Zevach Todá Shlamav, mencionou Todá, mencionou Shlamav, o Shlamim dele, Amarmar Shlamav e Rabot Shamei Nazir. E falou a Breta, Shlamim dele é Shlamim do Nazir, que também o Nazir tem que trazer o Shlamim com pães. Então a Torá associa entre Todá e Nazir. Vimos já que o pastor do Nazir fala Kenyase, que a lei é Leikuva. Então, no caso da Todá, também a lei do pão é Leikuva, é indispensável. Pergunta da Metzorá, de Loktiv Ben, ela Torá. No caso do leproso, do Metzorá, a Torá fala Torá. Zotie Torá da Metzorá. Não fala Huká. Vetnan a Mishnah diz, Arba Minim Shebe Metzorá, Meakvin Zedze. E diz a Mishnah, as quatro coisas que o leproso tem que trazer para a purificação são Leikuva, são indispensáveis. As quatro coisas são cedro, seda, o esova, a planta, e dois pombos. Então, a pergunta é, conforme o raciocínio de antes, para ser Leikuva, o pastor tem que falar também Torá, também Huká. Aqui se vê que a Torá fala só Torá, e é uma lei Leikuva, no caso do Metzorá. Uma chaneatam que mandirtiv zotietorata Metzorá, que mandirtiv bem Huká Adami. Ainda não tem prova contra o que foi dito, porque a Torá fala Zotietorata Metzorah. Assim vai ser a lei do Metzorah, veio enfatizar que as leis são Leikuva. Se ele não fez, ele não se purifica. Pergunta, Varei Yom Kippurim, Teloktiv Bei Ela Huká. O passu do Yom Kippur fala Huká, não fala Torá. Vetnane Mishnah diz, Neseirei Yom Kippurim Meakvin Zedze. Como a gente já sabe, tinham dois bodes no Yom Kippur, Seir LaHashem, Seir LaAzazel, dois bodes que eram sorteados. E falou a Mishnah que cada bode é indispensável para o serviço valer. Digamos que um bode é abatido, o outro morre, então o serviço se invalida. Porque a lei dos dois bodes, a lei Kuva, é indispensável. Então, a pergunta é, conforme a regra de antes, tem que falar também Torá, também Huká para ser Leikuva. E aqui a Torá fala só Huká e é Leikuva com relação aos dois bodes. Então, a prova contra o que foi dito. E lá então a Gemara reexplica. Ou Torá ou Huká. O que disse Rav é outra coisa. Se o pastor fala Torá, Zotorat, por exemplo, é Leikuva. Se a Torá fala só Huká, também é Leikuva. Não precisamos as duas palavras para ser uma lei indispensável. Pergunta, vai deixar corbanot, dirtiv beu Torá, velo meakve. Pergunta, o pastor fala zota Torá, laolá, la mincha, vela khatat, la sham, vela miluim, vela hashlamim. Fala Torá com relação a todos os sacrifícios, praticamente. E mesmo assim, tem leis que não são lei kuva, se não foram feitas, o sacrifício vale mesmo assim. A Torá fala Torá, e mesmo assim não é lei Leikuva. Então, como fica isso? Então, responde, Torá baia Huká, ve Huká no baia Torá. O que diz Rav é outra coisa. Se o pastor fala Torá, não é indispensável ainda. Não é Leikuva. A não ser que a Torá fale Huká. Se a Torá fala Huká, já é Leikuva. Pergunta, vai Torá, ve Huká que ama. Conforme o que foi dito, quando o pastor fala Torá, não é Leikuva. Quando fala Huká, sim. Então, por que Rav mencionou Torá? Podia falar, quando o pastor fala Huká, é Leikuva. Já vamos saber, quando o pastor fala Torá, ou Torá, não é Leikuva. Então, por que Rav mencionou a palavra Torá? Isso que Rav disse.
אף על גב דכתיב תורה, היא כתיבה חוקה, היא, די לא לא. ספיק על זה אין. רב קומסון ג'זיידו, פודריה פנסה, כי כאילו פסוק פעל התורה, אלה עיכובה. פעל רב כי לא. כאילו פסוק פעל התורה, נו אלה עיכובה. אני עושה כי זה לסקיטו חוקה. חוקה אלה עיכובה. פודריה פנסה כי הפרד התורה פורסיסו, תורנה לי לעיכובה, פעל רב כי לא. סומנט כאילו תורה פעל החוקה. פרונטה. ורי מנחה דכתיב בה חוקה, כאילו נעשה עושה כפיסו ג'י מנחה, הוא פסוק פעלה חוק עולה, הוא זרד יותר מחוקה. ואמר אף, כל מקום שהבזיר הכתוב בתורת מנחה, אינו אלא לעכב. איג'יסי הוא פרובי רב, כאילו התורה חטאת שום עלי, ויבזיק יסלי אלי עיכובה. יחזיר אין, לא יחזיר לא. וכיסי ראה, כאילו התורה חטאת שי אלי עיכובה. כאילו התורה נו חטאת שי, נו אלי עיכובה. נו אינג'ס פנסה ואופרה מנחה ולא. מזמן כי הוא פסוק ג'יס חוק עולם, הוא יותר מחוקה. היא קופה מהחגת ג'ירף, כאן תרף על החוקה, אלה עיכובה. טוב. שני אטם דכתיב החוקה, האכילה כתיבה. טוב, ספונג'. הוא פסוק מניסיון החוקה, כאן חלצה המנחה. מה זה כאן חלצה הוא קונסום, כי הוא סקולים הוא קומה המנחה. הוא חסט. דפויס דו סקריפיסיו. Então, uma vez que o pastor não fala chuká com relação às leis do sacrifício, só com relação ao consumo da minhá pelo Kohen, então as leis do sacrifício por si só não são lei kuva, a não ser que a Torá repete a lei. Pergunta. Para lechem apanim, de rectiva chuká, a achila ativa. Também com relação ao lechem apanim, os 12 pães, a Torá fala chokolam com relação ao consumo, que os kohanim comem os 12 pães no Shabbat. בתנאי המשנה פעלה, שני סדרים מעכבים זה את זה, שני בזכים מעכבים זה את זה, הסדרים והבזכים מעכבים זה את זה. המשנה פעלה כי פרסיזמוס פרא וסרוויסו ולא, אוס דו זיפוינס, אוס דו איז וולומיס ג'לבונה דה ספנסריה תמי. אוס זה ז'קי עלי ולחם הפנים אלה עיכובה, תודה אלה. אין ג'ספנסיו. מזמן כתורה אוס יותר מחוקה, כוכל עשו קונסומו. Conforme a resposta de Edis, quando o Torá fala chuká com relação ao sacrifício, o serviço é todo lei kuva. Quando tu fala com relação ao consumo, não. Aqui se vê do lechem apanim, que o Torá fala chuká com relação ao consumo. E mesmo assim, as leis do serviço são lei kuva. Então, explica, mano. Ela coleja dirtiva achilá, a kula mintaktiva. Conclui, quando o Torá fala chuká, mesmo quando se refere que o com relação ao consumo, todo o serviço é lei kuva, todo o serviço é indispensável. Então, volta a pergunta no caso da minhá. No caso do lechem apanim, tudo é lei kuva, porque a Torá fala chuká, mesmo que é com relação ao consumo, se refere a todo o serviço. A pergunta era que a Torá também fala chokolam com relação ao consumo da minhá, e tem leis que não são lei kuva. Shaneatam de malkra migirsal mishamna. No caso da minhá é diferente do que lechem apanim. Por quê? A Torá fala migitsa e umishamna. Farinha dela, azeite dela. Então, viramos a página. Geres veshemen meakvin, vendo a varacher meakev. Esse migitsa umishamna, farinha dela, azeite dela, se refere ao volume certo de farinha e volume certo de azeite. A Torá veio falar que o volume é indispensável. Se não tem o volume certo, o sacrifício não vale. Então, se todas as leis do sacrifício de minhá são lei kuva, então já ia saber que a lei do volume também é lei kuva. Porque a Torá tem que falar migitsa umishamna. Então, se vê que, no caso da minhá, de modo geral, o que é lei kuva é o volume da farinha e o volume do azeite que vai ser sacrificado. O resto das leis são mitzvot lechatrila. Mitzvot a priori, mas se não foram feitas, o sacrifício vale mesmo assim. Então, Gufa, voltando a isso. Amará falou lá. Como a Komsher Zilecha Akatuv, Beturat Mincha, Eno Ela Leakev. Fala Rav, como a gente viu. Quando a Torá repete uma lei, no caso do sacrifício de Mincha, a Torá veio dizer que essa lei é lei Kuva. O Shmuel Amar, Geres Veshemen Meakvin, Venda Barachel Meakev. Fala Shmuel que não. Mesmo que a Torá repita uma lei, essa lei não é lei Kuva. A única lei que é indispensável para Mincha valer é o sacrifício do volume certo de farinha e volume certo de azeite. Pergunta, não pode ser que Shmuel diz isso. Shmuel afagal detana beikra lo meak vale. Shmuel não concorda com Rav quando Torá repete uma lei, veio dizer que essa lei é indispensável? Shmuel tem que concordar com isso, fala Gemara. Ela, então Gemara explica. Quando a Torá repete uma lei, veio dizer que essa lei é lei kuva. Aqui temos uma discussão entre Rav e Shmuel com relação a uma lei específica. O que significa isso? Então, fala aberto. Melokumtso, bekumtso. O Kohen tem que fazer a kumitsa. Pegar um punhado cheio de farinha. Bekumtso. Com a mão dele. Assim. Explica a breita. Shiloya se midale komets. O Kohen não pode medir quanta farinha cabe no punhado dele e fazer um utensílio com esse volume. E fazer a kumitsa com o utensílio. Ele tem que fazer a kumitsa com a mão. Então, Rav Savar, Hanami Tana Bekra, Farav, a Torá repete essa lei. Então, essa lei é lei kuva. Por quê? Dichtive, Vakrivita Mincha, Vaimalei Kapomimena. O Pasuk se refere à inauguração do tabernáculo, os dias de Miluim, do Mishkan. A Torá fala, Vakrivita Mincha, Vaimalei Kapomimena, tem que pegar a Mincha com a mão, fazer a Kmitsa com a mão. Então, falou Rav, a Torá já disse isso quando diz Bekumtso. Repete isso, então veio dizer que essa lei é lei kuva. Se o Kohen não pega o Kometz com a mão, pega com o utensílio, a Mincha se invalida. Shmuel discute com Rav, por quê? Dorot Mishalo e Alfina. Falou Shmuel, esse passuk da inauguração do tabernáculo é uma situação de Korban Shah. É um sacrifício ocasional da inauguração, algo que aconteceu uma vez. Não podemos usar esse passuk como base para aprender leis futuras de sacrifício de Dorot, do futuro. Sacrifícios normais. Então falou Shmuel, a Torá fala essa lei uma vez. O Kohen tem que fazer a Kmitsa com a mão. A Torá não repete isso com relação a sacrifícios normais, só com relação ao sacrifício do Miluim. Então, falou Shmuel, essa lei não é lei kuva. Peruda, velo yani Shmuel Dorot Mishah. Shmuel não se baseia num sacrifício ocasional, Korban Shah, para aprender uma lei para um sacrifício do futuro. Korban Dorot, um sacrifício comum. Vatnan, olha só a Mishnah. Klealach, Mekatil Talach. Midatayavesh, Mekatil Tayavesh. Fala a Mishnah. Um utensílio sagrado que é designado a líquidos, santifica líquidos. Um utensílio sagrado designado a secos, santifica secos. Ven Klealach, Mekatil Tayavesh. Virou Midatayavesh, Mekatil Talach. Um utensílio sagrado para líquidos não santifica coisas secas. Um utensílio sagrado para secos não santifica coisas líquidas. Assim falou a Mishnah. Amar Shmuel, falou Shmuel. Lo shanu ela midot. Isso que a Mishnah disse se refere a utensílios sagrados de medidas. As medidas de líquidos são diferentes do que medidas de secos. Então, um utensílio para medir líquidos não serve para secos, não mede secos, porque o volume é outro. Então, por isso, falou a Mishnah, um utensílio que, para medir líquidos, não santifica secos, e vice-versa. Aval, Mizrakot, Mekatim. Porém, fala Shmuel, o Mizrak é uma exceção. O Mizrak é um utensílio para líquidos, para receber o sangue do abate, mas é capaz de santificar coisas secas. Porque o Mizrak não é um utensílio de medida. Dirtiu, como se vê do Pasuk, Shneem Ilem Solet. Esse Pasuk é também do Miluim, também da inauguração do Mishkan, e diz Mizrak Echad Kesef, e diz na sequência Shneem Ilem Solet, que o Mizrak foi usado na inauguração do Mishkan para santificar a farinha. Então você vê que mesmo que o Mizrak é um utensílio para um líquido, o sangue, pode ser usado para santificar algo seco como a farinha. O que se vê daqui? Shmuel se apoiou no Pasuk do Miluim para aprender uma lei sobre coisas futuras. Então, por que Shmuel tinha discutido com o Rav antes? Shmuel tinha dito, não podemos nos apoiar no Pasuk do Miluim para dizer que o Kohen tem que fazer a Kmitsa com a mão e se ele não fez o sacrifício, não vale. Porque esse Pasuk que Rav traz é um Pasuk do Miluim e não podemos usar o Miluim como uma fonte para serviços futuros. Shmuel próprio usou o Pasuk do Miluim para dizer essa lei, que o Mizrak santifica algo seco. Mas Shane Altam de Tana Bakra, três Sazim. Aqui é diferente. A Torá repete isso, que o Mizrak foi usado para santificar a farinha, repete isso 12 vezes. Naquela repetição do serviço do Miluim, que a Torá fala para cada líder de tribo, todo o ritual inteiro. A Torá repete 12 vezes isso. Então fala, Shmuel, isso se aplica também para as próximas gerações. Mas o pastor Kirá trouxe, que o Kohen faz a Kmitzá com a mão, a Torá falou isso só uma vez, no caso do Miluim. Então falou Shmuel, uma vez que a Torá não repete, não podemos usar esse pastor como fonte para Dorot, para uma situação normal. Então, revisando. Shmuel concorda com o Rav. Quando a Torá repete uma lei duas vezes, no caso do sacrifício de Minchá, ele diz que essa lei é indispensável, é lei Kuva. Rav trouxe dois psukim, Bekum Tzó e o Pasuk do Miluim, que fala a mesma lei. Quando o Kohen faz a Kmitzá, ele faz a Kmitzá com a mão. Então falou Rav, se o Kohen fez um utensílio com o volume da sua mão e fez a Kmitzá com o utensílio, sacrificou, o sacrifício não valeu. Falou Shmuel, esse Pasuk que Rav trouxe é um Pasuk do Miluim. É um Pasuk de uma situação específica, ocasional, da inauguração. Então não podemos usar esse Pasuk como base para leis futuras. Então falou Shmuel, a Torá fala Bekum Tzó, com relação a uma situação normal, que o Kohen faz a Kmitzá com a mão. Essa é uma lei, Lechatrina, uma lei a priori. Se ele faz a Kmitzá com o utensílio e pegou o volume certo, tudo bem. E com relação ao Pasuk que Shmuel trouxe, a Torá repete 12 vezes a mesma coisa, no caso do Miluim, que o Mizrak, o utensílio do sangue, foi usado para santificar a farinha. Então fala Shmuel, uma vez que a Torá repete isso, a Torá veio dizer que essa lei se aplica para situações futuras também, situações comuns, que o Mizrak santifica algo seco, porque não é um utensílio de medida. Amade Rav Kana veravasi de Rav. Falaram Rav Kana e veravasi para Rav. Vale agachá, detana bakra, velome akva. A Torá repete a lei da agachá, no caso da Minchá, e não é lei kuva. Ou seja, como a gente já mencionou isso, que o Kohen tem que pegar a farinha e encostar na esquina sudoeste do Mizbeach. Então, a Torá fala isso duas vezes, e mesmo assim isso não é lei kuva, como a gente viu na Mishnah do Shiur passado, que se o Kohen não faz isso, o sacrifício vale mesmo assim. E isso não é como a regra de Rav, se a Torá repete, veio dizer que é lei kuva. Então fala Rav, Maitanaba, qual o pasuk repete? A lei da agachá, Dirtiv Zotorat Amincha, Akrev Otav Ne'aron Lifnei Hashem. Esse pasuk. Esse Akrev significa agachá. Então fala Rav que não. Haulik Volama Komodeata. Esse pasuk não veio simplesmente repetir a lei da agachá, veio acrescentar, veio explicar em qual parte do Mizbeach o Kohen tem que encostar a farinha. Então não é uma repetição pura, porque tem uma novidade maior. Então, não é uma repetição normal, e essa lei da agachá, uma lei lechatchila, uma lei a priori, mas não é lei kuva. Então, ele fala a breta, Lifnei Hashem, Yachol Bemaraf. Um pasuk fala que o Kohen tem que encostar a farinha no Mizbeach, Lifnei Hashem, na frente de Hashem. Então, na frente de Hashem, se refere à direção oeste, porque o Kodesh HaKodashim estava no oeste do Mizbeach. Então, talvez o Kohen tenha que encostar a farinha na parte oeste do altar. Então, muda o Maré Pneu Mizbeach. O outro passo fala na frente do Mizbeach. A frente do Mizbeach é no sul, onde a rampa estava. Onde os Kohanim entravam no Mizbeach. Então, e o Pneu Mizbeach é Cholba Darom. Então, talvez que o Kohen encoste a farinha no sul do altar. Então, muda o Maré Lifnei Hashem. O passo fala Lifnei Hashem, na frente de Hashem, que é no oeste. Em frente ao Eichal, em frente ao Kodesh HaKodashim. Então a Keitzet, como é que ele faz? No oeste ou no sul? Então fala Tanakam, uma gisha bekeren dromit maravit, keneged chuda shel keren vedayo. Fala Tanakam, o Kohen vai encostar a farinha na esquina sudoeste, também é sul, também é oeste, cumprindo os dois psukim. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer discute. Yachol yegishena le maravá shel keren, vele dromá shel keren. Fala beleza, primeira hipótese. Talvez o Kohen tenha que encostar a farinha duas vezes. Uma vez no sul do Mizbeach, uma vez no oeste. Então será que é isso? Fala beleza, Amarta. Kol makom shetamotzeh shtei mikraot, echad mekayem atzmo umekayem chaveru, veechad mekayem atzmo umevater et chaveru. Fala beleza, se você vê uma situação dessas, se você leva um passuk ao pé da letra, você cumpre esse passuk, mas não cumpre outro. Se você leva o segundo passuk ao pé da letra, você cumpre esse passuk e também cumpre o primeiro. Então, manichim et shemekayim atzmo mevatel chaveron, mitofsin et shemekayim atzmo mekayim chaveron. Vamos levar em conta o segundo passuk ao pé da letra, que cumpre também o primeiro. Ou seja, שכשאתה עומד לפני השם במערב, ביטלת את פני המזבח בדרום. Um passuk fala oeste, outro passuk, ou seja, na frente de Hashem, que literalmente é o oeste. E o outro passuk fala el pnei ha-mizbeach, na frente do mizbeach, que é o sul. Então se você leva lifnei Hashem ao pé da letra, então você não cumpre o outro passuk que se refere ao sul. Kshata omer el pnei ha-mizbeach badarom, kiyamta lifnei Hashem, mas se você leva o el pnei Hashem ao pé da letra, encosta a farinha no sul do mizbeach, você cumpre também lifnei Hashem na frente de Hashem. Por quê? Veja que amta. Como é que ele vai cumprir? Lifnei Hashem é com relação à parte oeste do Mizbeach, que é na frente do Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim e Eichal estavam no oeste e o Mizbeach estava na frente. Então, como é que se eu cumpro o sul, eu cumpro também o oeste? Amar Abashi fala Abashi que não. Conforme Rabbi Eliezer, todo o Mizbeach estava no norte. Temos um desenho que Rashi traz aqui. O desenho conforme Rabbi Eliezer não é exatamente esse, mas tem o Kodesh HaKodashim e o Eichal no oeste. E conforme Rabbi Eliezer, todo o altar estava no norte. De forma que a entrada do Eichal estava de frente à parte sul do Mizbeach também. Também parte do oeste estava na frente do Eichal. E também a parte sul do Mizbeach. Então fala, beleza, quando o Kohen encosta a Minha no sul, está encostando na frente do Mizbeach, porque a frente do Mizbeach é o sul onde a rampa está. E também está cumprindo o Lifnei Hashem, porque a parte do sul do Mizbeach está na frente da entrada do Eichal também. Então é possível cumprir na frente de Hashem, também no sul do Mizbeach, conforme a beleza. Então tudo bem que o Kohen encoste a farinha na parte sul do Mizbeach. O ponto que a Gemara trouxe tudo isso é porque disse lá, isso que a Torá fala Lifnei Hashem não é uma repetição. Veio acrescentar a novidade de em que parte do Mizbeach o Kohen encosta a Minha. Então a Torá não repete a lei da agachá desse ato de encostar a farinha duas vezes, porque a segunda vez tem uma novidade maior. Então essa lei é só uma lei a priori. Se o Kohen não encosta e sacrifica a Minha, vale mesmo assim. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver casos que a Torá repete duas vezes as leis e se as leis são lei curva ou não, com muito mais novidades. Né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.